Está começando mais um Eu Acho Podcast. O meu podcast onde eu falo o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero falar. E cara, hoje é um dia merda. Hoje tô de folga, tô trabalhando todo dia, eu folgo terça, então é de quarta a segunda, é isso aí, minha folga é só terça, né? Tô trabalhando numa hamburgueria. E até que é bom, porque é uma hamburgueria que, tipo, ela só abre de noite. É das 6, eu trabalho das 6 às 10. Que nunca é 10, né? 10 e meia, por aí eu saio quando não tem nenhum filho da puta chegando na hora da gente fechar, né? Eu acho que em todo restaurante é assim. Na hora de fechar, chega alguém... Chega os clientes, né? Daí tem que ficar mais um pouco lá esperando o desgraçado comer e ir embora. Senão, quando não tem movimento lá, 10 horas fecha a cozinha. É só limpar as coisas, varrer o chão, passar um pano, já era. Quando começa a chegar a gente, tem que ir fazendo as coisas até... fazer até a pessoa sair, né? Aí já era. Fica mais um tempo lá. E, cara, eu sou um desgraçado, porque eu já trabalhei no mercado, mas era uma merda mesmo, era horrível. Carregando carne... A real é que eu não gosto de trabalhar, já começa por aí. Eu não aguentei ficar um mês e pouco. Não, eu fiquei 2 meses. Eu não sei como que eu fiquei tanto tempo lá. Eu fiquei carregando caixa do depósito nos corredores do mercado. Depois eu queria sair, daí eu fui pra caixa. Fiquei no caixa, foi a pior coisa. Pior ainda ficar no caixa lá, eu contava todos os trocos errados. E mesmo que no caixa agora, tu não tem que contar o troco, tem um computador que calcula pra ti. Eu não sei o que acontecia, no final do dia sempre faltava dinheiro pra mim. Sempre faltava, eu já fiquei puto, vai tomar no cu, não vou mais. Fiquei mais um tempo, daí eu saí. Aí eu fiquei um tempão sem trabalhar. Depois eu trabalhei no Madeiro, que é outra hamburgueria. Só que trabalhava muito mais tempo, era 7 horas e meia de trabalho, mas sempre era mais, na verdade. A gente ficava limpando no final, então dava 8 horas e pouco. E também, tipo, não era ruim o trabalho. Mas o Madeiro é o negócio, é o seguinte, porque o Madeiro é o negócio assim, que eles contratam pessoas do Brasil inteiro pra morar numa casa ou num apartamento, todo mundo junto, sabe? Aí é ruim. Aí, tipo, pra mim, não, eu não consegui me acostumar a ficar morando com pessoas. Tipo, lá tinha 15 pessoas, 15, 16, não lembro, morando na mesma casa, cara. Era um apartamento ainda pequeno. É muito chato, cara, muito horrível, meu Deus do céu. E daí, pra ter uma ideia, no meu quarto tinha 3 beliches. Tinha 6 negros no meu quarto. Toda hora eu acordava, tinha gente fazendo barulho. Tinha uns que gostavam de ficar assistindo filme lá na sala até de madrugada. E eu não conseguia dormir daí, porque eu ficava escutando. E daí, de madrugada, de noite, alguém sai, vai no banheiro... Mexe aquelas camas, faz barulho naquelas camas, as beliches de madeira. Meu Deus, cara. Daí eu acordava toda hora. E eu fiquei um mês e... Quanto tempo fiquei? Quase 2 meses que eu fiquei lá. Mas não deu certo. Pedi pra vir embora também. Não deu certo morar com tanta gente assim. Não dá certo. Eu não sei como que aquela galera consegue. A maioria que tava trabalhando lá do Nordeste. Esse povo nordestino, eles acho que é a melhor coisa pra eles, né? Porque a realidade deles lá, eu acho que é pior, não sei. Eu não sei de nada, né? Eu acho, né? Porque eu acho. Tinha um amigo meu que ela veio do Nordeste. Ele falou que não, ele não tinha nem água encanada em casa. Daí ele ficava impressionado que tinha água ali. Eu já achei, caralho, como assim? Daí é isso, cara. Daí eu saí de lá. Daí agora eu tô aqui nessa outra hamburgueria. Não é ruim, trabalho só 4 horas e meia por aí. Às vezes, final de semana, quando tem muita gente, é 5 horas. Depende, né? Não é muito, né? E é isso aí, cara. Eu acho que nesse trabalho eu vou ficar mais tempo, mais um tempinho trabalhando, porque é mais suave, é mais sossegado. Não tem tanta correria, não é nada puxado. E daí hoje tô de folga, né? Daí o dia que eu tô de folga, eu não sei o que fazer, porque eu folgo num dia bosta, que é na terça-feira. Que só tem 2 funcionários lá, eu e uma outra menina, que ela folga na segunda e eu na terça, porque ele não fecha na segunda. Todos os outros lugares na segunda não abrem, mas ele abre, não quer saber, quer vender. Então, eu folgo na terça porque ela já era de antes, né? Folga na segunda. É uma merda folgar na terça, porque os meus amigos que também trabalham em restaurante aqui, folgam na segunda, que é a folga de todo mundo na segunda que trabalha nessas coisas. E daí eu folgo na terça. E daí não posso sair, quero sair com eles, não dá. Tem que ficar o dia inteiro sem fazer nada. Não dá pra sair de noite. Tipo, eu trabalho às 6 horas. Dá pra sair de noite, mas é muito tarde, eu chego meia-noite, 11 horas, daí tem que sair, daí eu acho ruim, porque a gente, às vezes, demora no rolê, às vezes querem beber, né, às vezes, quase sempre, né, a gente bebe, e daí eu volto bem tarde, né, outro dia, mesmo sendo às 6 horas, eu durmo demais, perco o dia, daí já tenho que trabalhar, coisa chata. E é isso aí. É assim que eu quero fazer esse podcast. É falar qualquer coisa que vem na cabeça. Aqui, agora, eu comecei a fazer sem pretensão de nada, sem ver assunto nenhum, né? Porque é isso que eu faço. Sem estudar assunto nenhum. Que eu venho aqui falar o que eu acho. Eu não venho aqui explicar um assunto. Não venho aqui pra ensinar nada. É só pra mim falar o que eu quero falar. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui sobre o... Ah, vocês viram que The Last of Us ganhou, né, o Game Awards de novo? Jogo do ano. The Last of Us 2 é eleito o jogo do ano no Brasil. No Brasil Game Awards 2020. The Last of Us Parte 2 foi eleito o jogo do ano 2020. Premiação brasileira que reúne os principais críticos de videogame do país. Eu sou uma desgraça pra ler, eu boto vírgula, não tenho, me foda. Premiação brasileira que reúne os principais críticos de videogame do país para escolher os melhores games do ano. O título exclusivo do PlayStation 4 ainda foi premiado em outras 3 categorias, além de ver sua desenvolvedora Naughty Dog e a publisher Sony Studios, eleitas as melhores de 2020. No total foram 23 categorias, com os ganhadores revelados nessa segunda-feira, dia 14. Foi ontem. Além do destaque para The Last of Us 2, Fall Guys. Fall Guys, cara, melhor jogo para família e melhor multiplayer. Tá, Fall Guys é legal. Fall Guys foi muito rápido, né, cara? Estourou, tipo, que eu acho, né? Porque eu não conhecia esse jogo. Eu fiquei com... apareceu na minha PlayStation ali. PlayStation Store, eu baixei, vamos ver que merda é essa. Aí, de repente, todo mundo jogando vídeo no YouTube desse jogo. E, meu Deus, o Fall Guys ganhou o bagulho aqui. E Hades, não sei que jogo é esse. Melhor jogo original e melhor jogo independente. Também faturam 2 prêmios cada. Não sei que jogo que é esse Hades. Quero saber... Hades, né? O deus do mitologia grega lá. Dos mesmos criadores, Bastion e Transistor. Que, mano? Tá escrito errado isso que eu acho. Dos mesmos criadores de Bastion? Não sei. Na verdade, nem sei o que é Bastion e Transistor. Sei lá. Chega em 2019. Dizer, é um jogo de ação hack and slash com visão isométrica, parecida com Bastion e... Tá, esse jogo eu não vou pesquisar. É dois jogos aqui, beleza. Então, aqui tá escrito errado no título, ó. Dos mesmos criadores e... Então, seria de Bastion e Transistor. Desenvolvido pela Supergiant Games, disponibilizado para download exclusivamente na loja online da Epic Games em acesso antecipado. Mesmo em sua versão atual, o jogo é divertido e deve agradar todos os fãs do gênero. Apesar de pecar pela simplicidade e repetição exagerada de mecânicas. Cara. Beleza. É isso aí mesmo que vocês escutaram esse jogo. Mas o foco aqui é o The Last of Us, cara. Que jogo incrível, né, cara? Eu comecei a jogar o 2. Quem já jogou aí sabe que logo no começo tem aquela desgraça. Que acontece. Que eu fiquei puto. Pera aí, vou fechar a janela. Tem aquela desgraça que acontece logo no começo. Que, meu Deus, cara, eu larguei o controle e fiquei... Pausei o jogo e disse, caralho, mano. Como assim? Não pode? Não. Isso não pode acontecer. Não tem como acontecer isso. Eu fiquei indignado. Eu fiquei um pouco sem jogar, só olhando pra tela assim. Daí eu... vamos continuar essa bosta. Eu vou falar... É isso mesmo, cara. Eu continuei o jogo sem pretensão nenhuma. Tipo, ali já acabou pra mim. Vou continuar essa bosta desse jogo só pra ver o que acontece. Eu continuei jogando, chamando o jogo de merda. Essa bosta, essa merda. Tava com raiva do jogo jogando. Aí depois conheci a... Aí, cara... O jogo... Isso aqui é spoiler, né? Quem tá se escutando isso aqui e não jogou... Eu vou falar aqui spoilers. A spoiler alert aqui pra quem... Alerta, spoiler. Pra todo mundo saber. Se quiser parar aqui, vai jogar primeiro. Que depois o jogo desgraçado faz eu jogar com a Abby, cara. Faz eu jogar com a Abby, mano. Eu disse, não pode ser, jogo desgraçado. Tu vai fazer realmente jogar com ela. Eu não queria nem um pouco jogar com ela. Cara, eu tava com tanta raiva. A parte que eu tava jogando com ela... Sério mesmo, cara. Eu passei rushando tudo. Foda-se. Não quero saber da história dela. Eu tava com muita raiva. Eu tava muito tempo esperando esse jogo, cara. Primeira vez que aparece o Joel ali no começo, explicando a história com o violão lá, passando, limpando e explicando o final, né? Ele tava contando pro Tommy tudo que aconteceu. Que ele salvou a Ellie e tal. Meu Deus, tava arrepiado. Caralho, Joe. Olha o Joe de novo aqui. Daí acontece aquilo, cara. Foi muito horrível. Daí eu... É, cara. Daí eu tava jogando com a Abby. Aí eu fui rushando. Tentando rushar. Mas não tinha como tu ficar rushando sem pegar, sem ficar luteando, né? Eu sou viciado em lutear as coisas. Eu ficava lá, demorei um pouco luteando, mas eu não fiquei muito, sabe? Se dava pra passar por inimigo sem matar, eu passava. E tentei passar o mais rápido possível pra voltar pra Ellie, né? Naquela parte que tava com a Abby. E não passava nunca, cara. É muito grande a parte que joga com a Abby. Acho que foi naquela parte do final que a... Que a Abby chega... Eu não lembro direito, mas acho que é. A Abby chega no teatro lá, derruba o Tommy e mata o Jesse e aponta a arma pra Ellie, né? Manda a Ellie largar a arma, ela larga. Tá, ali cortou, daí volta no tempo. Vamos jogar com a Abby pra conhecer a Abby, né? O jogo queria que a gente conhecesse o outro lado. Só que eu tava tão indignado, mesmo nessa altura do jogo, que a maioria das pessoas que jogaram tava entendendo. Eu também tava entendendo. Só que mesmo assim, eu tava com raiva da Abby. Eu não queria saber da história dela. A maioria das pessoas que tava jogando nessa parte tava... Ah, beleza, vamos ver então por que que a Abby fez isso. Vamos lá. Só que eu não, cara. Eu não quero saber por que tu fez isso, Abby. Tu matou o meu personagem favorito, o Joel, cara. Tudo que ele passou, cara. A filha dele morreu no primeiro. E o cara ficou tanto tempo lá com a, no começo com a Ellie. Foi se apegando a ela. E no final que ele conseguiu se apegar a ela como se fosse a filha que ele perdeu. Como se fosse, né? A filha que ele perdeu. Aí ele faz aquilo. Ele sabia que ela não ia perdoar. Cara, eu fiquei tão pensando nisso, sabe? Porque a... Ah, foi pesado, cara. Porque daí a Ellie, né, também, ela tinha falado pro... Ela tava puta com o Joel durante o jogo, só que não tinha explicado ainda por quê. Até chegar numa parte que eles explicam daí por quê que ela tava puta. Foi do primeiro... No começo do jogo, o Jesse, né, vai lá na casa da Ellie chamar ela. Daí ele fala de um rolê que teve de noite lá, e que ela beijou a Dina, e daí veio... Como é que é o nome do carinha? Do bar lá. Ah, não lembro. Dos preconceituistas. Daí ele chamou ela de sapatão, daí o Joe ficou putaço, empurrou o cara, dela ficou puta, ela tava puta com ele. Daí eu tava entendendo, tipo, por que que tu tá puta com ele? Ele tá tentando te ajudar. E o Joe tá sempre com aquela cara de, putz, coitado, assim, né? Tipo, dá uma dó, né? Porque ele quer que ela goste dele. E ela não tava gostando dele. A gente não sabia por quê, ele até que explica. O porquê foi quando ela foi pro... Desde quando ela voltou pro hospital pra tentar descobrir... Por quê? Que simplesmente ela tava dopada e acordou no carro do Joe voltando pra casa, né? E ele disse que não tinha cura, ela voltou lá pra entender, porque ela não queria saber. Aí naquela parte lá que o Joe teve que explicar pra ela que é verdade, né? Ele falou a verdade, que ele... Que o único jeito de ter a vacina, a cura, ela teria que morrer. Ele disse... Eu não deixei. Muito foda. Daí tu entende por que ela tava puta. Daí tu sabe, beleza, tá. Faz sentido. Ela queria ter morrido por ela. Ela morreria pra salvar a humanidade, né, cara? Essa é a cura dessa desgraça, desse vírus, desse fungo. Tá. Daí, não, daí agora voltando lá que eu tava falando que da tristeza... De estar jogando com a Abby sabendo o que ela fez, porque ele ficava pensando assim: caralho, que pesado, velho. Pra Ellie, porque a Ellie tava odiando ele. Só que é claro que por dentro ela gostava muito dele. Só que aquilo foi muito pesado, porque ela ficou. Porque era pra salvar o mundo e ele decidiu salvar ela, entendeu? Mas por dentro ela gostava muito dele. E ela não pôde se desculpar. Ela não pôde dizer que perdoa e dar um abraço nele. Simplesmente ela tava puta com ele. E deixou, e tipo... Eu penso pela cabeça dela, assim, ó. Deixou ele sabendo que ela odiava o cara que amava, que gostava dela tanto, assim. Como a filha. O cara deixou ele morrer... achando que ela odiava ele. E na cabeça dela, tipo, eu não consegui nem me desculpar, sabe? Eu ficava só pensando isso. Que pesado que é, né, pra ela. E aí eu continuei jogando com a app, né? E fui indo. Mas eu queria logo chegar na parte, terminar a parte da app, pra saber o que que ia acontecer, que eu tava, meu Deus do céu, só que era gigantesca a parte da Abby. Porque era toda a história até a Abby chegar no teatro. Eu tinha que jogar tudo com a Abby. E aí não acabava nunca. Aí foi um tempão jogando. Até eu chegar lá de novo. Só que, mas isso que é foda do jogo, porque eu tava odiando a Abby. Aí, tanto tempo tá jogando com ela, passar por toda a trajetória até a gente descobre que o pai dela era o médico que o Joe matou. O jogo faz tu entender totalmente os dois lados, cara. Tu entende os dois lados. Eu terminei o jogo só querendo que, por favor, não se matem, eu entendo vocês duas, só sentem e conversem. Porque o jogo é assim: tu tá controlando a Ellie. Na cabeça da Ellie, aquela é a vilã, matou o Joe. Tu tem que matar e ela tem que se vingar. A Ellie nunca vai saber da história dela se elas não sentarem e conversar. Mas isso nunca ia acontecer. Aí tu tá jogando. Pera aí. Tá voltando aqui. Aí. Tu. Né? Pera aí, agora me perdi o que eu tava falando. Aí tu entende, né? Ah, eu tava falando assim, na cabeça da Ellie. É, isso aí. Aí na cabeça da Abby, o Joel é o vilão da história, porque ele é um desgraçado que matou teu pai queria salvar o mundo. O Joel foi o cara que tirou a vida do pai dela, tirou a cura pra humanidade. Então, tu entende, cara? Dá pra entender totalmente o lado da Abby. E eu entendo totalmente a Ellie, sabe? O fato dela tá puta com o Joe por causa disso. E por ela tá puta com a Abby por causa disso, né? Que ela fez. Que horrível matar o Joel. Aí tu começa a deixar mais de boa a morte do Joe. Ah, é meio estranho falar isso, né? Porque, cara, é o Joel. Mas ameniza um pouco a sensação ruim de perder o personagem, sabe? Ameniza um pouco porque tu entende o porquê. Isso que eu achei incrível do jogo. Então, cara. É, a história. Eu achei muito incrível. Um jogo nunca. Eu acho que foi o primeiro jogo que fez eu mexer tanto com o meu emocional, assim. Porque. E aquela parte. Não, daí depois que a Abby chega no teatro, né? O jogo força eu jogar com a Abby contra a Ellie. Eu simplesmente não queria, cara. Eu falei, meu Deus, não vou jogar. Daí a Ellie corre lá pra trás da cortina. Eu tenho que seguir ela com a Abby. Aí lá atrás dá a treta, né? Da Ellie me procurando, eu tenho que se esconder e pegar a Ellie por trás, bater nela. Cara, eu não queria fazer isso, cara. Eu não fazia. Eu demorei muito porque eu ficava. Pera aí. Voltando aqui, minha mãe chamando mais uma vez. Que. Pera aí. O que eu tinha falado? O que eu tava falando? Ah, tá. Tá, e não tinha que fazer, né? O jogo forçou a fazer isso. Aí eu fiz. Passei aquela parte, aquela cena. Eu senti o soco. Aquele soco que ela levou e quebrou o nariz, né? No nariz dela e tal. Um braço que ela quebrou da Ellie. Nossa, cara. Esse foi o jogo que me embrulhou meu estômago. A cada parte, sabe? Foi foda, velho. Depois a Ellie ficou feliz em casa. Tal. Aí decidiu ir atrás da outra de novo. Porque não conseguia só conviver com isso. Com as lembranças do Joe. É tipo um estresse pós-traumático, né? Que ela ficava lembrando. Com as lembranças do Joe na cabeça. E, é, cara, muito foda. Daí a gente foi atrás da Abby de novo. Eu tô explicando a história do jogo inteiro aqui, né? Mas eu já falei no começo lá, quem quisesse escutar, era spoiler. Então quem já jogou tá entendendo tudo que eu tô falando. Pode ser que tenha uma ideia diferente, né? Mas. É isso aí. E quem não jogou e tá escutando igual, eu tô meio que resumi tudo, né? Então, é isso, cara. E no final, a Ellie encontra a Abby lá fodida daquele negócio lá. Não vou ficar falando muito mais. E eu achei... Eu pensei mesmo que a Ellie não ia matar ela. Aí a hora que eles estavam indo pro barco, eu pensei, ela vai deixar aí, sei lá. Eu pensei assim, ela vai chegar no barco, vai voltar lá e vai tentar conversar, vai perguntar o porquê e eles iam conversar. Mas não, aí ele começa a dar aquelas imagens do Joe, ela fica com raiva e diz, não posso deixar tu ir, e começa uma luta quase até a morte. É, até a morte, né? Só que quando ele tá quase matando ela, ela desiste, deixa ela ir. Eu achei foda, aí acaba o jogo. Porque, cara, foda, né? Acabou o jogo, a Ellie continua sem saber o porquê. Quer dizer, ela sabe por quê. Pra ela é só assim, é o cara que não deixou curar o mundo, né? Mas ela não sabe que tem tudo o negócio do pai dela. Eu acho que quando ela descobrir, ela não vai matar a Abby. Eu acho que se tiver uma continuação, as duas vão saber a história uma da outra. Vão ficar meio que junto, mas sem ser amigas. Só não vão se matar, sabe? Vai ter alguma historinha com elas, alguma coisa assim. Beleza, é isso que eu queria falar do jogo. Só pra dar toda a minha opinião sobre o jogo. Foda. The Last of Us, agora vamos voltar à leitura aqui da notícia. The Last of Us 2 é eleito o jogo do ano no Brasil Game Awards 2020. Vale relembrar que o game da Naughty Dog, protagonizado por Ellie, também foi eleito o jogo do ano no The Game Awards, importante premiação de games considerada o Oscar dos jogos. Importante premiação de games considerada o Oscar dos jogos. Eu sou ruim de ler, cara. Eu fico travando e tal, tô tentando melhorar isso, lendo uns livros e tal, mas... É que eu nunca fui de ler, então... É isso aí. Mas eu gosto de ler. Mas eu sou ruim. Mas se eu gosto, é só continuar que eu melhor, né? Acho que é assim que funciona. Na ocasião, o título... abocanhou 6 prêmios... além de um troféu individual para Laura Bailey. Atriz que deu vida à personagem Abby. Com votos de mais de 100 veículos, incluindo o Tech Tudo, o Brasil Game Awards elegeu os melhores títulos de cada gênero, além de prêmios como Melhor Time de Esportes do Brasil, Melhor Pro Player do Brasil e Melhor Periférico Hardware, vencida pelo DualSense, novo controle do PlayStation 5. Ah, novo... Ah, tá, como... Não sabia que tinha isso aqui. Melhor Periférico. Legal, o DualSense venceu. Eu queria muito testar o DualSense, né? O controle do PlayStation 5. Deve ser muito bom, né? Eu vi alguns vídeos. E é isso, cara. Sobre The Last of Us, foi isso aí. Falei pra caralho. Falando aqui por meia hora de The Last of Us. Antes eu tava falando que eu não gosto de ler, que eu gosto de ler, mas eu sou ruim. É que quando eu começo, tipo, ler é igual tomar banho. Não, quer dizer, pra algumas pessoas não tem nada a ver. Mas, não, ir na academia, que eu nem sei o que eu tô falando mais. Vamos, tá, pera aí, deixa eu tentar reformular isso aqui. Não, é, tipo, pra mim, ir na academia é igual ler. Porque, tipo, eu tô com muita preguiça, assim, de ir na academia. Tem dias que eu nem vou. Digo, eu não vou hoje. Eu não vou mesmo. Aí tem dias que eu tô com tanta preguiça, eu digo, eu não vou. Não, eu vou sim. Eu vou, vai valer a pena. Vai ser bom e tal. Aí eu vou. Sem saco, sem paciência. Eu chego lá, começo a fazer, meu Deus do céu, isso aqui é a melhor coisa. Aí eu começo a fazer, e tá muito bom que eu não quero ir embora. Aí eu vou até o limite fazendo as coisas. Aí não tem como continuar. Aí eu vou embora. E, tipo, ler é isso, entendeu? Tá uma preguiça que daí eu penso, meu Deus, cara, eu vou ter que ficar sentado ali lendo por quanto tempo? Olhando pra um livro. Podia estar assistindo, porque assistindo alguma coisa. Eu gosto também de assistir. Foi pra aprender alguma coisa, eu fico vendo vídeo. Mas não sei, não. Parece que ler. Não, pra mim não tem. Pra mim, se eu tô escutando, eu gravo na cabeça do mesmo jeito que tô lendo. Acho que até melhor. Mas eu tô tentando começar a ler mais. Porque por causa disso, tenho preguiça. Mas quando eu começo a ler, eu fico lendo por um tempo, porque quando eu começo, eu gosto. Aí eu fico lendo. E é bom na hora que eu tô lendo. Só que ler pra mim sempre dá muito sono. Aí eu deixo pra ler de noite. Chega ali a hora que eu quero dormir. Sei lá, meia-noite. Tô tentando dormir mais cedo. Aí meia-noite e meia, uma hora assim. Desligo tudo. Fico só o livro ali. Na luzinha baixa. E daí eu vou ler. Porque é certo que eu vou ler ali umas 2, 3 páginas e vou estar morrendo de sono. Eu começo a desmaiar, dar uma mini desmaiozinha assim de sono. Aí dá muito sono. Aí eu leio, só boto o livro do lado e durmo. Acordo no outro dia muito bem. Então é uma coisa que eu sempre vou fazer quando eu quiser dormir rápido e cedo. E ler de manhã também, que é muito bom. Porque, não sei, ler de noite, antes de dormir, dá muito sono, eu durmo na hora. Leio um pouco e durmo. Mas de manhã, eu acordo cedo e tomo café, daí eu fico lendo um pouco. Aí também não dá sono, porque eu recém acordei, né? Aí eu fico lendo sem dar sono. Eu leio até bem mais do que eu leria de noite. E dá pra ler bem mais. E a mesma coisa, tipo, ah, saco, vou ler. Daí eu começo, daí eu gosto, daí continuo um tempo. Daí enjoa. Chega numa hora que enjoa, tem que parar. Mas antes de enjoar, eu tô gostando, entendeu? E é isso aí. O que mais que dá pra falar? Falei do The Last of Us. Falei pra caralho. Que é uma coisa que eu gostei, um jogo que eu gostei muito. Aí deu pra falar bastante dele. Falei de leitura. Então é isso por hoje. Vou encerrar aqui. E quero falar mais sobre. Eu pretendo fazer mais podcasts. Vai ter mais alguns, né? Comigo sozinho, porque a maior parte do tempo, tô sozinho. Mas eu quero convidar amigos para fazer junto. Aí a gente começa a conversar e dar opinião da gente sobre algumas coisas. Na real, chamar alguém para sentar aqui do meu lado e conversar. Perguntar o que ele acha sobre qualquer coisa que vier na cabeça, assim, sabe? O que tu acha, cara? Tu acha que existe alien? Tu acha que existe tal coisa? Daí a pessoa vai falar e eu acho que sim, eu acho que não. Daí assim vai o assunto, entendeu? Daí eu vou dizer o que eu acho também. É isso mesmo, cara. O podcast foi feito pra simplesmente conversar e dizer o que acha. É uma conversa, né? Não é nada de importante. Isso aqui não tem nada de interessante, na verdade. É eu, um cara só conversando, eu falando algumas coisas que eu quero. E quando eu trazer alguém, vai ser duas pessoas falando coisas também. Sem sentido. Sem sentido, não. Sei lá. Não agrega nada à tua vida. Eu tô destruindo, né, o meu podcast. Não, mas é isso aí mesmo, cara. É só conversas mesmo, não é nada demais. Porque isso que eu quis, sempre, essa sempre foi a ideia. Então é isso. Duvido que tenha alguém assistindo isso aqui, assistindo. Tem alguém escutando isso aqui até agora. Se tiver, valeu, obrigado. E então é isso por hoje. Até a próxima.